Boa noite, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Preve, com o Pacheco, um dos RIs mais queridos aqui pela Baster. Também temos o Diego, que nós estamos aprendendo também a se relacionar com ele. Ele é uma pessoa que conhece bastante da empresa, sabe passar o conteúdo também. E tenho certeza aí que quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem as dúvidas ali para o RI do Diego, das meninas. As meninas não estão aqui hoje, mas o Diego vai representar elas e a empresa brilhantemente, tenho certeza. Então, Pacheco, Diego, fica à vontade para suas palavras iniciais. Somente antes, vamos só pontuar que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza, que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, fiquem à vontade.
Boa noite, Mili. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo nesse trimestre os resultados da OdontoPrev, falando um pouquinho da nossa empresa, né, e do modelo único que a gente tem no mercado de odontologia. Estou eu aqui, né, representando a área de relações com investidores e finanças corporativas, nosso CFO e diretor de RI, Pacheco, todo mundo conhece. Vou passar aqui alguns slides, tá? Vou começar com alguns slides e depois eu passo aqui as considerações para o Pacheco complementar. Vou projetar aqui.
Sem compartilhar primeiro. Aí. Pronto.
Perfeito? Consegue enxergar?
Tá, conseguimos.
Bacana, bacana. Tá bom. Então, começando aqui nossa apresentação. Resultado de ontem, tá? A ANS divulgou ontem os números do mercado de saúde suplementar, né? E o mercado odontológico cresceu novamente, tá? Atingindo as 33 milhões de vidas, né? 16%, 16,3% de penetração na população brasileira. Quando a gente compara com 2014, são mais, né, 13 milhões a mais de vidas dentro desse mercado, né, que só tem crescido nos últimos anos. Né? Quando a gente compara com saúde, né, os planos médicos, um cenário mais difícil, né, de sinistralidade e um mercado que se mantém na mesma proporção nesses últimos 10 anos, tá? Até cai um pouco em penetração dado o crescimento da população. Falando de OdontoPrev, né, a gente deixa bem claro que a gente tem uma estratégia de dois grandes segmentos. Né? A gente se enxerga com o segmento corporativo, que é aquele segmento tradicional das grandes empresas, para as quais a gente fornece nossos planos odontológicos. Só nesse pilar a gente tem aqui uma receita anualizada de 1,2 bi, tá? E também nós temos nossos planos massificados, né? Que são compostos pelas pequenas e médias empresas e os planos individuais. E a gente, anualizado, tem R$ 900 milhões nessa frente, que é aqui, como a gente pode ver no slide, maior que qualquer um dos nossos concorrentes. Tá? Juntando essas duas frentes, a gente tem aqui um consolidado de 2,2 bi de receita líquida por ano. Nessa estratégia de massificação, a gente vem crescendo a participação dos planos massificados, não por redução do empresarial, mas por diluição. Todos os segmentos crescem, mas o PME e o individual, né, as cores azuis, claro e escuro aqui, crescem mais rápido. Né? Então, a gente chegou a ter 43% de receita vinda desse novo segmento, onde a gente tem um grande diferencial aqui de distribuição, né, uma rede nacional e é onde a gente se diferencia no mercado. E isso fica mais claro quando a gente olha em termos de crescimento de receita e margem. Tá? Receita, nossa receita líquida, né, de 2014 para cá, nesse segmento mais tradicional do corporativo, cresceu 3% ao ano. Quando a gente olha para a nossa receita massificada, ela tem crescido 13% ao ano. Isso fica mais evidente ainda quando a gente olha para o lucro bruto, né, de um segmento que era embrionário ainda em 2014 e que cresce 15% ao ano desde então no segmento massificado, mostrando essa nossa estratégia, né, de sempre diversificar o portfólio e se fortalecer num segmento onde a gente tem mais pricing power. Tá? Comentando um pouco sobre as despesas comerciais e administrativas, né, a gente tem se mantido no mesmo patamar nos últimos anos. Quando a gente pega uma visão analisada, né, a gente chega aí nesse patamar de 26% dessa nossa receita líquida, chegando a R$ 567 milhões de reais. Em termos de sinistralidade, com esse novo mix que a gente apresentou aqui de um segmento massificado, onde a gente tem melhor poder de precificação, né, associado às nossas ferramentas de tecnologia, né, que estão cada vez mais imbuídas de inteligência artificial, reduzindo fraude, reduzindo abuso, a gente tem conseguido manter nos últimos anos a sinistralidade na faixa dos 40%. E aí, por consequência, também mantido um EBITDA num novo patamar de 30%. Isso vem se mantendo, não foi diferente ali nos nossos últimos 12 meses terminados em março. Nossa, legal comentar também da nossa receita financeira, tá? A companhia não tem dívida, né? Então ela tem uma posição privilegiada de caixa e que também, né, então, e que também ela aumentou nos últimos anos devido à nossa estratégia de alongamento do nosso caixa, tá? Então, a gente alongou nosso caixa protegido por títulos públicos em IPCA, mas então, com isso, a gente consegue proteger essa receita financeira por mais alguns anos, tá? Independente das condições de taxa e movimentação da taxa de juros no mercado. Terminamos aqui o primeiro trimestre mantendo o nosso payout de 90%. Tá? A gente está entre dividendos, JCP e recompra. A gente está com um programa de recompras aberto. A gente já executou praticamente metade desse programa de recompras, ou seja, a gente remunerou só no primeiro trimestre de 2024 R$ 140 milhões de reais para os nossos acionistas. Tá? Só um último slide, né? Reforçando nossa base globalizada de investidores. Né? A gente tem investidores de mais de 30 países aqui, né? E que confiam no nosso modelo, que são parceiros de longa data e enxergam o Odontoprev como um porto seguro em meio à volatilidade do mercado. Né? Então, a gente tem muito prazer em contar aqui com a nossa base de acionistas. Acho que, para as nossas considerações iniciais, era isso. Eu agradeço bastante pelo espaço.
Volta até a anterior, Diego, por favor. Não. A não ser que o Pacheco... Você vai precisar dos slides, Pacheco?
Não, em particular, não. Fica à vontade. Eu
ia fazer só um volta até a cena de slide, só para a gente ficar melhor enquadrado. Claro. Achei que fica bonitão aí na tela. Aí.
Perfeito.
Fica à vontade, Pacheco, para dar uma cor para a gente.
Não, em resumo, eu acho que o que o Diego traz é a liderança da companhia no segmento, né? Então, a companhia reforça a sua liderança não só no mercado corporativo, mas no novo mercado, né, de planos para pequenas empresas e planos individuais. A companhia é protagonista porque conta com os maiores e melhores canais de distribuição do Brasil, leia-se do Bradesco e do Banco do Brasil, que a gente tem exclusividade, né, claro, com ambos. Então, é a maior escala do Brasil. Nós atuamos em todos os estados, com todos os perfis de clientes, com todos os produtos, mais amplo portfólio de produtos do mercado, com uma plataforma tecnológica diferenciada, então o nosso custo é mais baixo, o nosso preço de venda é potencializado com produtos de maior valor agregado. Então, vai sem dizer que a gente tem a maior margem, sim, do mercado, enquanto o setor de saúde está com problemas, com sinistralidade bastante altas. A gente tem, há 5 anos consecutivos, uma sinistralidade no mais baixo nível da história da companhia, de 35 anos. E, como não temos dívida, né, e temos uma forte geração de caixa, e um caixa robusto, né, acima de 1 bi de reais, a gente reafirma aqui, chama a atenção do associado Baxter para o fluxo de dividendos, que é o nosso carro-chefe na tese de investimentos. Todos os trimestres a gente vai estar trazendo juros sobre capital próprio, todos os trimestres a gente vai estar trazendo o fluxo de dividendos. E também, como o Diego bem comentou, a gente tem um programa de recompra de ações em aberto. Gente, é a alocação de capital mais amigável do mercado, se a gente puder fazer um comentário aqui, e que nos enche aí de orgulho na relação com acionistas, não só de vários países, mas também tem quase um estádio de futebol inteiro de acionistas Odontoprev, de pessoa física. Tá? Daí o nosso comprometimento, daí a nossa satisfação em ver ano a ano esse número de acionistas minoritários crescer. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez. Um prazer imenso, trazendo resultados positivos. Vou brincar aqui dizendo que a Odontoprev nunca deu prejuízo nem vai dar. Muito pelo contrário. É um modelo diferenciado, é um modelo que não tem uma companhia fazendo a mesma modelagem, o mesmo sistema, e que nos dá conforto em dizer que, olha, a nossa tese de investimento está robusta. Entregamos praticamente 30% de retorno aos acionistas no ano passado, ano de 23, e agora a gente tem o retorno número um do setor de saúde até essa data, hoje dia 6 de junho. Então, assim, estamos trabalhando firme, estamos procurando aí sempre inovação, novos desenvolvimentos, e assim que a gente tiver mais notícias interessante, né? Vamos estar voltando aqui para dividir com vocês. Mais uma vez, aí, obrigado pela oportunidade. Enfim, sempre um orgulho para a gente estar dividindo aí as nossas impressões e o que a gente está achando aí com vocês todos. Obrigado, gente.
A gente que agradece a você, ao Diego, às meninas e ao Dr. Prévio por esse estreitamento de relações que vocês têm com seus investidores, pessoas físicas, principalmente que é através da Baster.com. Eu sempre fico focando assim em estrutura de capital versus geração de valor, né? Vocês têm uma estrutura de capital bem forte, um caixa líquido, né, perene aí, e que, como vocês não têm dívida, então sempre ele vai ser bem positivo. A minha pergunta é o seguinte: o quanto desse caixa ele está no longo prazo, né? Porque isso protege o caixa de ter bons rendimentos ao longo do tempo, mas também engessa um pouco o caixa, se for uma quantidade muito grande, para eventuais assim, oportunidades de mercado, né? OMAs, ou internacionalização, ou recompra de ações, né? Eu sei que vocês são bem conservadores, né? Mas vocês pensam nisso quando vocês vão alocar o capital assim no longo prazo, deixar uma quantidade de dinheiro assim para oportunidades, tanto no mercado de capitais como em novas aquisições?
Esse é um excelente ponto, Miller, que você está trazendo. A resposta é o seguinte: grandes números. A companhia tem hoje 1,2 bi de caixa, tá? Desse 1,2 bi, assume que 800 milhões estão no longo prazo. Portanto, 400 milhões estão no curto prazo. Por que é importante a gente dividir isso com vocês? Porque é muito comum no mercado a dúvida, que é o seguinte: os juros vão cair, a receita financeira da Odontoprev vai para baixo. Isso não é verdade. Por quê? Porque todo caixa de longo prazo nada tem a ver com taxa Selic ou com CDI. E tem a ver, sim, com IPCA, ou mesmo taxas pré-fixadas. Então, como o Diego chamou a atenção, a gente está muito mais exposto, mais da metade do caixa da companhia está exposto ao IPCA. Então, o IPCA é o indicador mais importante nos nossos ativos financeiros, para ser preciso, 55% dos nossos ativos financeiros estão indexados ao IPCA, e IPCA com prêmio, algo como entre 4% e 5% de prêmio, e com um duration indo até 10 anos. Tá? A gente tem aplicações de até 10 anos. Por que que a gente elegeu o IPCA? Porque o IPCA é o indicador mais comum nos contratos, tá, Mili? Então, os clientes nos pagam o IPCA e a gente tem aplicações a IPCA mais prêmio. Outro dado interessante é que o nosso custo, a moeda de negociação com a rede credenciada, ela é também em IPCA. É o indicador mais comum, né, no nosso relacionamento com a rede credenciada de cirurgiões. E, normalmente, a gente tem um custo que é igual ou menor do que o IPCA. Olha que interessante. Então, o custo é igual ou menor que o IPCA e toda aplicação de longo prazo é superior e bastante superior ao IPCA. Então, a companhia está naturalmente protegida, ela está redeada, né, para usar o termo técnico, no seu indexador financeiro principal, que é o IPCA. A tua pergunta vai além, porque ela fala assim, e o montante de caixa de curto prazo, ele é suficiente para fazer movimentos estratégicos e, claro, fazer os pagamentos de JCP, dividendos, ou mesmo a recompra de ação? Porque dividendos você pode declarar esse ano para pagar no ano que vem, né? Recompra de ação você faz hoje e você paga daqui a 2 dias. Então tem que estar com o dinheiro bem disponível. A gente estuda isso diariamente, tá, Mili? Então, essa proporção de 2/3 do caixa no longo, 1/3 no curto, não é sem razão. A princípio, nós geramos caixa todos os dias, tá? Então, nós temos receitas pré-pagas e custos pós-pagos. A companhia ela não tem nenhuma demanda zero por capital de giro, pelo contrário, né? A gente gera caixa diariamente, então isso é muito estudado. Esses 400 milhões, então, que a gente tem de curto prazo são suficientes e crescem diariamente para que a gente faça aí os pagamentos do dia a dia da companhia, né? Além, mais uma vez, do juros sobre capital próprio, dividendos, etc. Mas se tiver alguma aquisição, algum movimento estratégico, a nossa história na Odontoprev é muito mais de crescimento orgânico e a vocação que a gente tem para os próximos anos, a gente gosta mais do crescimento orgânico. O retorno é muito superior. A aquisição, principalmente, acho que a gente acompanha de perto, elas são difíceis, né, de serem concretizadas. O nosso modelo, a nossa qualidade não tem similar no mercado. Então, quando a gente compra outras companhias, dá trabalho de consertar, se eu puder dizer, alguns processos, implementar os nossos sistemas. Então, é mais barato, e principalmente contando com os canais robustos que a gente tem de distribuição, crescer organicamente. Crescer organicamente é melhor, em retorno, sem dúvida nenhuma. Isso posto, em havendo qualquer oportunidade no setor dental no Brasil, não tenha a menor dúvida que a gente está pronto e pode reagir imediatamente. Não tem negócio que vai sair no dental no Brasil que a gente não seja convidado ou a gente participe até o último minuto. Se a gente vai fechar, a gente fecha os bons negócios. Os negócios, mais ou menos, a gente deixa para a concorrência. Então, os bons negócios vão ser sempre feitos. Mas não tem como não comentar com vocês que a prioridade, claro, é o crescimento orgânico. Então, estrutura de capital é, em resumo, conservadora, ela visa o longo prazo, a gente já garantiu a receita financeira de muitos anos pela frente, com um bom prêmio acima do IPCA ou rendimento de 2 dígitos, né, pré-fixado. E o curto prazo, esse sim que está indexado à Selic, ele é mais que suficiente aí para o nosso dia a dia e, quem sabe, aí qualquer movimento estratégico que venha esse tipo de oportunidade.
Aproveitando a brilhante explicação que você fez, só para dar uma cor para os acionistas aí, para entender essa parte financeira um pouco melhor, como vocês estão na parte mais longa, não mais na parte mais longa, mas numa parte longa da curva de juros, a queda da taxa de juros é boa para vocês, né? Vocês vão capitalizar todo o ciclo, né? E vocês podem realizar o lucro, digamos assim, né? O perigo é o aumento da inflação, porque o aumento da inflação vai fazer com que o imposto de renda fique dentro, ele incida sobre a inflação, então ele vai diminuir o cupom, né? É isso?
Olha, eu ousaria dizer que não, por quê? Porque se o IPCA aumenta, lembra que a gente está aplicado em IPCA, então a gente ganha com o maior IPCA, tá? A gente está protegido do IPCA. E com o diferencial em relação ao custo, é importante. O nosso custo é igual ou menor que o IPCA. E as aplicações de longo prazo são todas 4, 5% acima do IPCA, tá, Mili? Então, a gente está arrediado, a gente está protegido. Caso o IPCA suba, a gente está... não é com todas as medidas tomadas aí para continuar gerando uma receita financeira importante. Essa questão do caixa de curto prazo, para quem nos acompanha aqui, deixa eu trazer alguns números. Na Assembleia de 2 meses atrás, tá, nós aprovamos um dividendo de praticamente 440 milhões de reais, tá, e que a gente ainda não pagou. Vamos pagar em agosto, metade, né, praticamente a outra metade no final do ano, em dezembro. Então, assim... a tese de investimento em ações da Odontoprev, ela é fortemente correlacionada ao fluxo de dividendos, tá? Importante para quem nos acompanha aqui, puxa, vai ficar surpreso, mas empresa de saúde falando de dividendos, o pessoal está todo alavancado, falando de dívida, falando de investimentos, necessidade de verticalização, não tem nada disso na nossa tese aqui não, tá, gente? De novo, só para reforçar as palavras do Mili, é dívida zero, é caixa muito forte, é geração de valor diariamente que se traduz num fluxo de caixa importante, positivo e dividendos todos os trimestres. O nosso lucro anual é da ordem de R$500 milhões e a companhia ali valendo na bolsa pouco mais de 6 bilhões. Isso é só para mostrar o chamado dividend yield, né? Como a gente distribui praticamente o lucro inteiro, 90% plus do lucro anual é distribuído aos acionistas. Então, a gente está falando de um retorno, né, nos dividendos, representando ali cerca de entre 7% e 9% do valor da companhia em bolsa. Tá? Então, esse é um recado muito importante no momento aí de grande volatilidade no mercado. O ativo, né, representado aí pelas ações da companhia, de fato, ele é defensivo e tem esse caráter aí, de ter uma remuneração muito previsível em dividendos, regular, e é o que a gente está chamando a atenção aqui. Em essência, nos últimos 10 anos, para fazer um resumo aqui, 10 anos, tá, uma década, a nossa distribuição média do lucro foi superior a 90% por ano, tá, Mili? Então, esse, de fato, é um fator muito importante aqui para dividir com todos nessa conversa aqui.
Eu gosto muito do modelo de negócio de vocês, bem, bem conservador, com crescimento. Né? A gente tem algumas outras empresas aqui que a gente acompanha, que não é da mesma área de vocês, vocês são únicos aqui nessa área, mas que tem um modelo de negócios parecido. Quando que eles saem desse beabá de crescimento orgânico? Quando, através de um M&A, eles conseguem fazer uma nova vertical, né? Ou conseguem adquirir uma carteira, né? Eles estão interessados, por exemplo, num estado, numa empresa, né? Então, eles compram aquela operadora que tem esses clientes, né? Vocês olham essas duas maneiras de M&As? Acho que fazem mais sentido até para vocês, se caso eu tiver certo.
É, a gente já fez cerca de 10 aquisições, né, desde a abertura de capital. E as motivações são as mais diversas, desde você aumentar a participação num determinado estado ou você atrair um modelo de negócios diferente. Então, a gente já comprou empresas em Minas, aqui em São Paulo, no próprio Rio, que eram muito semelhantes em modelo ao nosso. Compramos uma empresa no Nordeste que era completamente, e ainda é, perdão, completamente diferente do nosso modelo de negócios, dado o caráter regional dela. E a gente vem, ano após ano, tentando trazer esses produtos que vendem bem em outras regiões para a principal região no dental, que é a região sudeste, né? Praticamente metade do mercado brasileiro de odontologia suplementar está no sudeste. Então, assim, existem várias motivações diferentes para a compra total de concorrentes, ou mesmo, como você bem falou, de comprar carteiras, né? Essa é uma outra modalidade que também interessa. Você não compra a empresa, você compra a carteira de clientes da empresa. Isso também é possível. De novo, dá um trabalho enorme, né? Uma vez que a gente é muito exigente, tem padrões de controle e auditoria bastante sofisticados, diferentes da concorrência, então não é comum, tá, da gente achar carteiras interessantes, mas é uma possibilidade, sim, que a gente tem que estar sempre de olho.
Se eu puder também fazer um complemento, né, a gente tem toda uma cadeia, né, a gente se enxerga na cadeia de valor do dental, né? Então, o Pacheco bem comentou aqui de todas as nossas aquisições de planos, né, e carteiras que a gente fez ao longo da história, mas a gente também tem outros modelos de negócios atrelados ao dental. Então, a gente tem software dentro da nossa estrutura societária, né? Software para clínicas, a gente tem empresa de radiologia odontológica, tem investimento numa empresa de inteligência artificial focada em imagens, a gente tem investimento em empresas de serviços, a gente tem investimento no México, a gente tem investimento, né, em toda uma cadeia de valor do dental. Então a gente olha assim, tá, Mili? Tudo que tem, que pode agregar valor e pode trazer sinergia para a gente dentro do grupo, a gente sempre avalia com carinho, né, desde que faça sentido, né? Como o Pacheco sempre diz, desde que isso traga bons resultados.
Vou fazer só mais uma pergunta, porque ela é muito importante para os acionistas entender. Para quem investir numa empresa, né? Também vou fazer uma pergunta que não é muito óbvia, mas é muito importante, eu acredito, para a Doutor Prev. Eu vou fazer as duas junto. A primeira é a seguinte: quais são as vantagens competitivas que a Doutor Prev tem, né? O que leva um cliente a escolher um plano da Doutor Prev em detrimento de outros planos que tem por aí, alguns até mais com ticket menor, às vezes, né? E já engatado nessa daqui, a gente vê os planos de saúde com problema de descredenciamento de médicos, né? Porque muitos médicos acham que não compensa trabalhar ali para ser agregado num plano de saúde, né? A gente vê sempre acontecendo isso, sempre as pessoas reclamando. Na Odontoprev funciona ao contrário, os dentistas gostam da Odontoprev, querem se integrar a Odontoprev. Por que que isso acontece na Odontoprev e não nos planos de saúde?
Eu vou comentar a última e aí o Diego comenta aí das vantagens competitivas. Mas é assim, a gente tem mais ou menos 28 mil dentistas credenciados, né? No Brasil inteiro. Então a gente cobre 2.500 cidades. São todos os estados, a gente atua de norte a sul. Então, o dentista ele tem conosco uma parceria de dentista para dentista, né? Então, a gente garante um fluxo de clientes importante para esse credenciado. Ele tem os materiais odontológicos de qualidade gratuitamente, ele tem acesso à educação continuada. Então, a gente tem fila, tá, para trabalhar conosco. Eu diria que praticamente para cada dentista credenciado tem outro querendo entrar na rede e não tem espaço para todo mundo. A gente limita, é muito criterioso na distribuição geográfica e na construção da rede, né, no tempo. Ela tem variado muito pouco de tamanho nos últimos anos, então a gente está, inclusive, concentrando, levando mais clientes para a mesma rede. Então, é um relacionamento muito importante, intenso. Existem consultores de campo, né, no Brasil inteiro apoiando esse desenvolvimento da rede credenciada, que, no fundo, é quem entrega o serviço ao cliente, né? É isso que acontece. Então, assim, é um modelo, de fato, muito diferenciado e não é originado ou desenvolvido por uma empresa de saúde. Isso é uma característica ímpar da Odontoprev, né? Ela foi criada por cirurgiões dentistas. A área de operações nossa hoje, ela é predominantemente feita e gerida por dentistas. 20% do nosso quadro de funcionários é de dentistas. Nenhuma outra empresa tem a mesma estrutura, a mesma vocação. Mas você comentou também, Mili, sobre vantagens competitivas. Eu vou pedir para o Diego aqui comentar.
Prazer. Como eu comentei, a gente tem duas grandes frentes, tá? As duas vão permear a qualidade, tá, Mili? Mas vou dar um exemplo da nossa frente mais tradicional, que é a corporativa, né? A gente tem uma parceria muito grande com os RHs das empresas. Não à toa, né, a gente ganhou 21, acho que das 26 edições do Top of Mind, né, na categoria, né, na categoria de planos. Então, o RH confia na gente por alguns motivos, né? Primeiro, na confiabilidade de que a gente vai entregar o serviço para o colaborador como um benefício, né? Que vai entregar um serviço de qualidade, ele vai conseguir ter atendimento na nossa rede. E mais do que isso, né? Nós somos a única empresa que audita 100% dos tratamentos, tá? Então, o RH garante que o que o dentista fez na boca do colaborador era necessário ser feito, não tem um overtreatment, ele não está sendo sobretratado, né? Então, garante que o que ela está pagando é o justo, e não necessariamente o mais barato, porque o mais barato não necessariamente vai ser o que vai trazer o mais valor, ou que, no fundo, não vai ter uma cobrança maior frente ao sinistro, um reajuste maior, né? Não vai forçar esse reajuste maior. A outra ponta, né, dos planos massificados, né, as pequenas e médias empresas, elas veem muitas vezes no dental a oportunidade de dar o benefício, né, que ela não consegue de um plano de saúde para o seu colaborador, né? E a pessoa física tem a opinião de um segundo dentista. Para cada tratamento que é feito, a gente tem um outro dentista aqui dentro, que fica na nossa auditoria clínica, que está checando que aquilo foi bem feito, que o procedimento foi correto, que ele precisava ser feito. Então, essa segurança de uma segunda opinião, né, só a gente é capaz de dar. Então, acho que são esses os pontos de qualidade que a gente consegue garantir que fazem com que nós tenhamos esse diferencial no mercado.
Tá ótimo. Quero agradecer muito a tua prévia, ao Diego, ao Pacheco, pela brilhante explanação. Contem com a Baixa.com aqui para tudo que vocês precisarem interagir com seus acionistas, pessoas físicas, né? É uma empresa que sempre respeitou muito os seus acionistas, né? Isso a gente sempre tem que agradecer muito e dar parabéns para vocês, que não é uma praxe verdadeira no mercado, né? Tem muitas empresas que podem melhorar. Então, fique à vontade para suas palavras finais.
Vou só fazer um último convite, né? A gente acabou de... Ontem foi, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente acabou de soltar nosso relatório de sustentabilidade de 2023, e ali a gente aborda todos os pilares do ESG, então não só a parte social, a parte ambiental, mas também a parte financeira e de governança da empresa. Então, além de agradecer aqui o Milha pelo espaço, também convidar todo mundo a ler nosso relatório de sustentabilidade, que está quentinho, acabou de sair do forno. Muito obrigado.
Se for alguma dúvida, manda para o Diego, lá no RI.
ri@odontoprev.com.br, por favor.
Pacheco?
Então, só agradecer mais uma vez, deixar um abraço a todos. Daqui a mais um tempinho aí, a gente está trazendo os resultados semestrais. E prepara o bolso, hein? Porque o fluxo de dividendos é firme e continua aí a todo vapor. Abraço, Mili. Abraço a todos. Fique com Deus. Tudo de bom.
Um abraço. Muito obrigado.
Deixa eu desligar aqui.